bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Vai lá que tem muito conteúdo bacana. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente vai falar sobre o South by Southwest, a edição de 2024, que foi nesse mês. E é considerado aí o maior evento global de inovação e tecnologia, todo mundo sempre ansioso para ver as tendências, o relatório da AMWeb, enfim, tudo que é lançado por ali acaba pautando esse setor ao longo do ano inteiro, né? Então, a população aí brasileira, os executivos brasileiros cada vez mais presentes, né? Já é a segunda, já faz alguns anos comunidade dentro do South By. E hoje a gente vai aí tentar entender o que foi falado por lá, como isso se conecta com a nossa realidade, o que isso vem pautando o desenvolvimento dos produtos e serviços e como é que a gente pode se conectar, né? Se antenar com tudo que foi falado ali. E para isso a gente tem a honra de receber o diretor e vice-presidente de negócios para produtos especializados da TOTVS, Marcelo Cosentino, que estava por lá e vem aqui dividir com a gente um pouco da experiência, do que ele pensou diante de tudo isso. Muito bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, Gabi. Muito animado de estar aqui hoje.
E também aqui com a gente, ninguém menos do que o editor de tecnologia e inovação da Forbes Brasil, que também estava por lá, o Luiz Pacete. Muito bem-vindo, Pacete. Muito legal ter você aqui com a gente.
Gabi, eu que agradeço o convite. Literalmente acabamos de chegar do South By, a gente tá na quentura aqui do momento e eu acho que eu encontrei, não falei com o Marcelo lá, mas umas duas vezes eu vi o Marcelo por lá.
Já que vocês não conseguiram conversar por lá, conversemos aqui já trazendo assim, como foi pra vocês, né? Assim, o que vocês acharam dessa edição, o que ficou de highlight principal? O relatório aí da AMWeb acaba sendo sempre um grande marco, né? Dentro do processo do festival. Então, queria quem se habilita aí a começar e dar um overview aí, uma geral do que viu, do que pensou, como foi, né?
Deixa eu começar aqui, aí a gente se complementa. O relatório dela sempre é importante, né? Acho que foi a palestra mais concorrida, tinha fila desde manhã cedo. Acho que essa é a primeira reflexão que eu faço do evento. Quem vai no evento tem que ir de coração aberto e com vontade de acordar cedo para assistir o que quer. A ideia de acordar e avô no horário que quer não vai rolar, não. As melhores palestras são concorridas, tem que chegar cedo. Não sei se você concorda comigo.
Peguei. Foram duas horinhas de fila, Marcelo, mas o painel da AMWeb é o que eu faço questão de estar lá, cara. Esse eu faço questão.
Então, muito legal, né? E ela traz provocações, né? Eu acho que você tem que assistir e ouvir disposto a... Não pode ter mantra. Ah, eu não quero ouvir isso. Tem que ouvir e refletir o que faz sentido para você, o que não faz sentido, ao seu negócio, à sua empresa. E dali passar para você ser um executivo melhor, mas bem preparado, porque o mundo tá trazendo aí, né?
Tem um ponto aqui sobre a AMWeb. Foi legal a gente começar a falar dela. De fato, ela é o maior... Ela é o nome mais atrativo. Claro, quando você não tem uma celebridade, um CEO de uma empresa famosa, a AMWeb, ela sempre que gera mais atenção. Para quem não tá lá, para quem acompanha daqui, às vezes o pessoal fala, né? Ai, Pacete, eu fui o ano passado e esse ano parece que estão falando das mesmas coisas, principalmente quando se refere à AMWeb. Eu sempre digo, olha, de fato, a AMWeb, é óbvio que você não vai ter 600 e tantas tendências, todo ano coisa nova, mas o legal é que ela traz coisas atualizadas, mas ela sempre traz uma camada de provocação ou direcionamento, que esse ano falou muito forte comigo, né? Esse ano ela trouxe algumas, a gente pode falar, mas ela deixou muito claro que a gente precisa de um plano como sociedade, como economia, que não dependa somente de grandes líderes e de grandes empresas. Isso foi um dos recortes. E isso me provoca bastante, do tipo, a solução para os problemas está na colaboração, está na comunidade e menos nas empresas individualmente. Então isso foi algo que me marcou bastante dessa edição.
Eu acho esse ponto importante também. Para mim, eu acho que isso devolve à comunidade que cuida das empresas que não é a empresa que vai resolver o problema do mundo, né? A sociedade tem esse trabalho de se organizar para começar a ajudar o governo, ajudar todo mundo a tomar as decisões, né? O mundo está mudando muito rápido, né? Teve também crescimento de capacidade de IA, né? De 5 a 10 vezes por ano a capacidade atual de processamento. Isso por si só não resolve o problema, pode gerar problema. O grande segredo é como a gente, como sociedade, vai usar toda essa capacidade que está sendo criada para melhorar o ambiente que a gente tem de vida hoje, né? Porque se a gente deixar e achar que alguém vai ter uma ideia brilhante e resolver tudo, não vai acontecer. Já não acontecia no passado, né? Mas antes você podia ter um super empresário de uma cidade que resolvia tudo. Não é mais verdade do tamanho e a complexidade que o mundo tem hoje, né? Todo mundo tem que trabalhar em sociedade para deixar um ambiente legal, ter um legado, ter uma construção, tudo isso. Isso, concordo bastante com você.
Eu não tava por lá, mas assisti o vídeo no YouTube. Aliás, quem tá aqui ouvindo, o vídeo tá na íntegra, tem inclusive tradução simultânea pro português, então dá para acessar. Ela disponibiliza o relatório na íntegra também. Então dá para ver ali um pouco do que ela falou. Lógico que não é a mesma coisa do que tá ali, que você consegue ouvir os bastidores. Mas também me chamou a atenção essa história, né? Do como ela traz os desafios, as questões dos vieses, a questão de regulação, todas as preocupações com esse avanço da inteligência artificial, assim, né? E das tecnologias no geral, mas da inteligência artificial ali também me chamou bastante atenção. E aí pergunto a vocês que estavam lá e com certeza muitos, muitos painéis e muitos, imagino que muito da programação passou pela história de AI. O que, que ficou para vocês, assim, sobre esse momento do mundo em que o mundo da tecnologia volta todo o olhar para esse tema em específico? A gente sabe que tem crescido cada vez mais as aplicações, a discussão sobre isso, mas que momento é esse, né? Qual é o impacto disso?
Eu vou conectar aqui com o que a gente já tava falando da M. Tem uma outra camada da M e aí já vou puxar para AI. Uma outra camada da M que tem muito a ver com o que o Marcelo tava falando sobre esse olhar sistêmico, né? E de fato aqui é uma provocação para todo mundo que tá acompanhando a gente. Nunca, a gente não pode olhar as coisas de forma isolada. Ah, então é a inteligência artificial como ferramenta que vai transformar a nossa sociedade. Não. É uma série de outras coisas. E a M deixou muito claro três elementos ali. O elemento que é a conexão, né, da internet de todas as coisas, o mundo conectado, a inteligência artificial e a biologia, né, os experimentos que conectam cérebro e corpo, isso ficou muito claro. Essa camada dela é muito importante, não só sobre o coletivo, colaboração, mas sobre três grandes grupos aí de conceitos de tecnologias que se encontram. E aí, Gabi, sobre inteligência artificial, a gente, naturalmente foi o tema do momento, com muitos recortes, mas eu acho que puxando a M, a gente tem que ter um olhar de provocação. Por exemplo, o Peter, que ele é o head do ChatGPT na OpenAI, que era muito aguardado também, ele falou bastante sobre inteligência artificial, mas ele trouxe um recorte que é um recorte básico sobre AI, que é a AI nos tornar humanos. E eu fiz esse questionamento também. Assim, eu entendo o ponto dele, tem esse lado, mas a gente precisa fazer esse questionamento. Não é simples assim, né? Não é a AI vai substituir tarefas automatizadas para que a gente consiga desenvolver tarefas associadas ao humano. Não é simples assim. É um ponto, ele precisa ser questionado, mas é mais amplo que isso. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é: AI precisa estar no contexto de um olhar muito mais integrado e não só como ferramenta. Lá a gente teve palestra que tratou de forma nichada, mas palestras que levaram muito para esse olhar.
Concordo. Acho que foi uma reflexão legal. E eu assisti mais palestras nichadas, porque eu tenho essa visão de AI há algum tempo já, que ela por ela se só não vai resolver. E eu acho que um takeaway das palestras nichadas é que se a gente deixar a IA trabalhar somente na parte de automação, que você acabou de comentar, sem a gente ter um controle da autonomia, o que, que a gente quer com ela, ela vai só fazer o básico. Ela não vai ajudar a gente a crescer como sociedade, a dar insights que a gente precisa, ajudar a pensar mais rápido, ajudar a ter soluções a problemas complexos. Ela vai resolver um problema. E aquele problema está resolvido, ela vai ficar restrita ali. Então tem muita coisa, e é legal que teve muitas palestras do evento, de aplicações especializadas. Onde as próprias empresas que estavam assistindo, teve palestras legais também de como é que você repensa o seu processo de desenvolvimento de produto para colocar AI. Parafraseando a Microsoft, né? Quando ela falou lá atrás de mobile first, você poder fazer a mesma coisa de AI first. Como é que você enxerga isso? Eu acho que isso é uma mudança de paradigma. Que a AI passa a ser uma das ferramentas que as empresas têm para resolver problemas. E não olhar só como coisinha de curto prazo, né? Ah, eu vou automatizar o jeito que eu recebo, o jeito que eu faço uma cobrança liderança, ou o jeito que eu mudo meu preço. Não, você pensar estruturalmente como é que você muda a sua empresa para o AI fazer parte do teu processo de gestão e te ajudar a ser mais rápido que os teus concorrentes. Né?
É legal que você olhou para um recorte mais nichado. Eu, como jornalista, às vezes preciso ficar um pouquinho ali no mainstream, né?
Uhum.
Então, complementa bem aqui a nossa conversa. Tem uma... E aí, conecta com o que você falou agora sobre gestão. Teve um painel lá que eu gostei bastante da Sandy Carter. Ela é da Unstoppable. Tá conectada com um estudo de tendências e tal, mas ela focou muito na parte de gestão, liderança, o impacto da AI na liderança. E ela foi muito provocativa, do tipo, olha, primeiro, se você é um líder, você não pode resistir à conversa sobre AI, em qualquer nível. Se você é um CEO, você não pode resistir a olhar a AI de uma forma muito séria, porque daqui a pouco a AI pode te substituir se você ficar só nessa conversa superficial. E aí, ela trouxe muito essa provocação, não ter resistência à conversa, mas ter o pé no chão, como o Marcelo falou. É esse olhar de inteligência artificial, não só como plataforma, não só como ferramenta, o impacto que a AI já causou, isso já é quase passado. As empresas chegaram até aqui transformadas muito já por inteligência artificial. Então tem um lado hoje, que aí foi o lado que eu olhei bastante, comportamento, liderança, negócios, que é o preparo de nós como pessoas para lidarmos com esse mundo AI first, né? E eu gosto do conceito que você usa de AI first na ideia de experiência, desenvolvimento de ferramentas e apps, mas o AI first também geracional, né? A gente passa a ter uma geração aí que ela vai ser AI first em vários aspectos. Então, essa provocação foi muito interessante, assim, no papel das lideranças hoje, que não são de tecnologia, mas que precisam lidar com esse cenário.
Esse ponto foi legal mesmo, de provocar os executivos, né? Isso teve em várias palestras, teve na plenária, né, principal, no Ballroom D, né? Também teve nas individuais, que eu acho que foi muito bem feitas. Eu assisti uma de um pesquisador da IBM sobre a... Qual o nome da palestra? Alguma coisa de economia, a guerra da economia do bot, alguma coisa assim. Bem bacana, onde ele faz uma reflexão do que pode acontecer se você não adotar o AI como ferramental, não como solução final. Você ter no seu dia a dia, você enxergar o que você precisa mudar, o executivo entender, né, que mudou o jeito. Ó, muito legal que você fez nos últimos 30 anos isso, mas daqui para frente você vai ter que ser mais ágil. Mais ágil, o risco que você tomava, que era o seu gut feeling, muito obrigado, mas agora não é mais o gut feeling, é o gut feeling mais, ó, esse pedacinho, foi legal as provocações. Você ia falar alguma coisa, Gabi?
Não, tô ouvindo aqui vocês atenta e pensando assim, que eu acho que esse é um dos grandes problemas, né, assim, como é que a gente vai fazer para promover essa mudança de mentalidade, de forma de trabalho, essa requalificação mesmo, né, no tempo em que as ferramentas estão se sendo adotadas, digamos assim, e aí, tentando trazer essa realidade do que foi apresentado ali para o nosso contexto de Brasil, como é que vocês enxergam isso assim, sabe?
A que eu estava falando era a economia dos algoritmos. Não sei se você pode assistir também, Passete, mas era bem, bem bacana.
Essa eu não peguei. Ô Gabi, eu vou falar sobre Brasil. Só fazendo uma conexão ainda com AI no contexto lá de Austin, tem um outro nome que é bem conhecido, eu não sei se Marcelo pegou essa, do João Maeda. Que ele é hoje, ele é VP de Design e AI da Microsoft. E o que ele trouxe ali também de provocação, ele foi muito. Eu acho que foi uma das melhores palestras que eu já assisti sobre inteligência artificial. Ele foi muito pragmático, então ele mostrou, olha, a gente tem três grupos de pessoas aqui hoje. Tem pessoas que programam, que entendem de linguagem, tem pessoas que vão precisar conectar negócios com a aplicação e tem pessoas que vão ter que lidar num outro cenário. Foi muito legal, mas ele trouxe uma frase muito interessante, que assim, eu tenho muito medo que as empresas e as pessoas demorem para compreender a inteligência artificial. E a nossa conversa aqui, ela passa muito por essa provocação também, assim, precisamos assumir logo essa conversa. Inteligência artificial, de novo, né, como já ficou claro, não é pontual, não é ferramental, ela é sobre uma mudança de sociedade, não só de empresas, e diz respeito a nós, como profissionais, assim, no que eu posso automatizar o pacete, no que eu não posso, o que vai mudar, porque aí, conectando com a MWeb, as transformações a partir da AI e outras tecnologias, elas são sempre precedentes. Assim, o que está prestes a acontecer é algo que a gente não presenciou em termos de criação de novas indústrias, formação de novos mercados e por aí vai. E aí, Gabi, essa é interessante essa pergunta da aplicação para o Brasil, porque a gente sempre se questiona, né? O que trazer do South By para o Brasil? Falando sobre AI, eu tenho uma provocação. E aí eu gosto sempre de fazer essa conexão. É muito legal ir para o South By, é um evento de referências, é um evento que você consegue conectar com muita gente do mundo inteiro, mas assim, não considerar que somente o que está lá fora é muito bom. E aí eu acho que a TOTVS aqui vem contribuindo muito para isso. Nós temos ecossistemas aqui no Brasil que são muito avançados em termos de discutir tecnologia, colaboração, e não só os hubs que conectam startups, né? Os estudos, pesquisas, os polos que a gente tem em Recife, no Sul, pensadores que nós temos aqui. Esse primeiro recorte, a gente pega as referências lá de fora, mas a gente tem pessoas aqui no Brasil que estão pensando muito isso. E no caso de AI, uma última provocação é: a gente usa muita tecnologia que vem de fora, a gente usa muito repertório de fora, mas nós temos um país gigantesco que é capaz de gerar muito dado, muita informação, muito parâmetro de treinamento para AI. Então fica sempre essa provocação: onde estão as nossas AIs, né? Quem que está fazendo, quem que está desenvolvendo, quem que está trabalhando nisso e por aí vai.
É uma boa provocação, eu também acredito muito no Brasil nisso, acho que a gente tem mercado. Esse eu acho legal do Brasil ser um país grande, um país continental e um país muito diferente. Então a gente tem o uso de celular alto, adoção de tecnologia das empresas brasileiras não é o mesmo nível dos Estados Unidos, mas quando a gente usa bastante. O brasileiro é adepto a novas ferramentas, né? A gente vê rede social, TV por streaming, informação diferente. Tudo isso o Brasil foi sendo líder de adoção. A gente pode não ter essa percepção, às vezes eu enxergo que muita gente, você pôs um ponto, vai lá pro evento, né? Acha que vai encontrar sua coisa lá fora. Não, ele é complementar. Você tem que ouvir e voltar para cá, e você vai encontrar empresas brasileiras do tamanho da TOTVS, empresas menores, startups, empresas médias, que estão aplicando isso de modo muito legal. Isso é uma característica da gente, né? A nossa criatividade é gigantesca. E talvez a diversidade do Brasil, né? De sempre mudar muito, as coisas mudam politicamente, a economia, o mercado lá fora, choque. A gente é uma economia muito resiliente, os empreendedores são muito resilientes e as pessoas também. Então, isso com certeza é algo a ser aplicado, e eu enxergo muito time, muitos brasileiros que estavam lá. A gente foi a segunda comunidade, me falaram que tinha 3.500 brasileiros. Pela quantidade de português que eu escutei nas ruas, eu acho que é mais. Porque não tinha um lugar, eu tava numa loja, né? Aí veio uma moça perguntar: moço, posso fazer uma pergunta? Pode, era uma senhora. Por que tá cheio de brasileiro aqui? Eu mudei de país? O que aconteceu com a minha cidade? Aí eu falei pra ela: eu acho que a gente gostou do evento. É a minha primeira vez que eu vim, mas eu acho que os brasileiros gostaram do evento. Ela: tá bom, tudo bem, entendi. E foi lá fazer as compras dela. Mas mostra como o Brasil também gosta de aprender. Eu acho que isso é uma coisa no contexto do mundo atual. O Brasil tem uma habilidade grande de ser um país que escuta todos os lados e pega o melhor de tudo para desenvolver a sua indústria, indústria de software, indústria pesada, indústria que seja, né? Que eu acho muito legal como brasileiro e patriota que eu sou.
Só uma curiosidade sobre a delegação. Às vezes eu tenho a sensação que nós somos quase que a única delegação, de fato, é bastante brasileiro. Eu fico muito ali, às vezes, nas bolhas do marketing, né? Marketing, publicidade, que tem uma presença bastante relevante. No meio da tecnologia, você sentiu alguma diferença? Assim, tinha bastante gente? CTOs, a galera de programação, o mundo mais TOTVS, assim, você percebeu bastante o brasileiro também?
Então, percebi bastante gente de marketing, isso eu concordo. Acho que a maior comunidade era marketing, mas tinha bastante CTO e bastante gente de operação. Pelo menos no grupo que eu tava. Tava num grupo mais empresas. É curioso pra mim. Mostra que as pessoas que cuidam das operações estão sendo desafiadas a abrir a cabeça e pensar o que ela pode fazer diferente. Que eu acho que é o mais legal. Da pessoa dedicar uma semana, não sei quantos dias você ficou lá, fica uma semana mais ou menos. Porque o evento é bem longo, viu, pessoal? Tem várias frentes, né? Tem a frente antes, depois vira um evento mais de parte de música, que é legal também, os conteúdos, as discussões. Então, eu acho que isso. E uma coisa legal é o público diferente, que vai mudando ao longo dos dias, que você vai tendo oportunidade de conversar com gente diferente. Então, acho que isso bastante gente abrindo a cabeça para ouvir e entender coisas diferentes. Aí no grupo que eu tava tinha gente de marketing, como gente de produto, que sempre tem uma rixa, né? O cara de marketing sempre acha que gasta pouco e o cara de produto sempre acha que o marketing gasta muito. E conversas ilegais, e puta, essa ideia, essa ferramenta que você já usou, por que não fazer isso? Eu achei bem bacana, né? Esse caldeirão que o evento acaba virando. Não sei se você enxergou algo parecido lá.
É legal você falar isso, porque conecta muito com o que a Gabi perguntou sobre o Brasil. Cara, é muito legal que o marketing esteja falando com produtos e que não sejam só bolhas, né? Tipo, como eu mesmo coloquei a pergunta, tipo, eu sou tecnologia, eu sou marketing, porque é isso, assim, no Brasil, e de novo, concordo com você, é complementar, e no Brasil a gente vai conseguir trazer esse conhecimento e aterrizar aqui no dia a dia, é isso, quando a gente quebrar os silos e as pessoas estiverem conversando entre si. E aí, Gabi, te devolvendo, isso é uma coisa legal do South By, assim, essas trocas, que às vezes o pessoal às vezes acha que não, né, mas é muito legal, porque você coloca pessoas de uma forma muito intensa, num momento ali muito específico, de várias áreas, falando sobre os assuntos.
É muito legal. E pensando nesse processo, assim, né, da própria AI, ou até de outras aplicações de tecnologia, exemplos, cases concretos, assim, né, porque quando a gente vai para essas grandes conferências, a gente sempre fica pensando assim, que será que teve de muito novo, que de repente depois a gente pode ver aqui ou em outros cantos, ou que vira popular, que vira mainstream, que vocês viram assim de aplicações que chamaram a atenção?
Acho que de aplicação eu vi várias ideias, mas o que eu acho que o que eu mais gostei do assunto de AI, eu acho que são cinco coisinhas que eu anotei aqui, né? Primeiro, toda solução de AI que você pensar, ela tem que ter... você tem que imaginar que a AI não pode ficar velha. Isso eu achei bem legal, a provocação em um dos eventos que eu tava. A AI que você cria, ela tem que envelhecer bem. Envelhecer bem é você resolver um problema que ele continua persistindo depois. Então, ela continua sendo usada, né? Ela tem que ter controle e segurança. Não adianta nada você ter uma AI maluca, que ela funciona muito bem, mas ela tá fazendo uma coisa errada. Então, tem que ter uma supervisão humana nos produtos e das coisas que eu olhei. Tem que ser algum problema relevante. Você pode usar muito AI para resolver um monte de coisa inútil. Mas, se você não resolver algo que muda a vida de alguém ou muda o processo de uma empresa, rapidamente a pessoa deixa de usar. E uma coisa importante que ela tem que ter responsabilidade, que eu acho que tem muita gente que fala de bias de AI, recomendações erradas. Tudo isso acontece porque a AI só sabe o que já aconteceu. Ela não tem a capacidade de prever o futuro. O futuro ainda vai ser humano. A capacidade do cérebro humano continua sendo muito legal para coisas que não aconteceram. Então, o nosso papel é ajudar a AI a conectar com isso para a gente poder achar soluções legais. Não sei se o Passete passou na feira. Eu passei lá na feira, que tem vários produtos legais, muita ideia, mas muita coisa ainda em status de teste. Tinha uma empresa bacana de recrutamento via AI. Acho muito legal, mas, por exemplo, eu nunca contrataria alguém pro meu time se eu não conversar com a pessoa. Acho que a AI pode fazer um filtro inicial, mas eu, Marcelo, gosto de ter a conversa olho no olho, conversar, saber, entender. Às vezes a pessoa tá num dia ruim que ela fez a conversa com a AI. Então, acho que esse modelo ainda tem coisa para evoluir, mas as soluções mostradas foram legais.
Tem uma... O South By, ele não é um dos melhores eventos para coisas tão concretas, né? Tem muito... tem a feira, que eu vou falar algumas coisinhas, mas o que eu gosto de observar lá é muito da narrativa. Ou então, por exemplo, o que as marcas querem dizer, porque lá tem muita ativação, o que uma marca quer dizer, o que mensagem ela quer trazer para cá, né? Ou na feira especificamente, o que me chamou a atenção. No caso das mensagens, eu vi posicionamentos do tipo, a Porsche todo ano quase tem ativações legais lá, mas ela trouxe muito, ela não ficou somente na questão da mobilidade elétrica ou sustentabilidade, mas ela trouxe muito a ideia de um sistema integrado, ecossistema. Assim, não importa exatamente em qual modal, mas você, que se relaciona com a marca Porsche, você tem um ecossistema de possibilidades, seja assinatura, seja mobilidade elétrica, seja a conectividade, por aí vai. Então, aqui já tem uma mensagem interessante, e geralmente quando a mensagem chega assim lá como marca, ela já reflete algo bastante avançado, né? Mas tem outra coisa, na feira. A feira em si, você tem que pesquisar muito, né? Como o Marcelo falou, você tem alguns protótipos de coisas que não necessariamente são aplicáveis. Tinha uma cadeira imersiva lá, que eu experimentei, da Honda. Uma cadeira imersiva da Honda.
Ah, essa é legal, essa é legal. Eu vi, essa daí é legal, legal. Eu também fiz, essa era bacana. Fala aí que é legal.
É muito, muito legal. E ela traz... É claro que ali também era algo muito... No caso da Honda, Era conceito, e eles estavam usando o evento como MVP, né? Do tipo, pra gente dar um feedback ali. Mas é um nível de imersão que é diferente. Você conectado a uma cadeira e conectado a um mundo virtual ali também. O que acontece ali tem uma junção de tecnologia imersiva e tecnologia háptica, né? Que você conecta muito mais o corpo com a experiência imersiva. E é o que eles estavam fazendo ali, não só para desenvolver esse tipo de experiência, mas na relação com o automóvel em si, né? De como o corpo, como que o corpo interage com o carro. Aí, Gabi, aqui tem uma conexão com uma outra parte importante do festival, que é a parte de realidade virtual. Ela é muito conhecida, ela também é difícil às vezes de você acessar, porque tem tempo ali de espera, mas sempre tem nessa parte da realidade virtual experimentos, lançamentos de narrativas e tal, mas experimentos que vão evoluindo um pouco essa parte de imersão. Então, eu fiz uma experiência que era um documentário japonês, que ele trabalhava o Mindfulness. Então, era você coloca um óculos de VR, você começa a viajar em vários lugares e paisagens, e você vai se auto... É quase uma meditação guiada, quase isso, mais imersiva, né? E daqui a pouco você tava ali num corpo humano e tal. Então tem uma conexão dessa parte de VR com os experimentos da feira. E só mais uma coisa que me chamou a atenção. Aí tinha bastante coisa na feira, tipo, tinha holografia, que são tecnologias que estão sempre ali presentes e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção, o maior espaço da feira e a maior presença era sul-coreana. Assim, disparado.
Sim, isso também me chamou a atenção também.
É, e foi isso mesmo, Marcelo. E é oficial, assim, o próprio CCW, depois eu fiz uma visita, eles disseram que o maior espaço está com a Coreia do Sul, e isso também é muito interessante, né? Quem é a Coreia do Sul? Assim, quais são os movimentos que a Coreia do Sul está trazendo, além de cultural, com K-pop, além de muita tecnologia? Então, isso chamou a atenção. É, agora, Gabi, só para não fugir ainda da tua pergunta, e aí olhando o macro de tudo, né? Não o pontual. Eu destacaria, não como aplicação prática em si, mas algo para a gente olhar um pouco mais, essa conexão de biologia com tecnologia, biotecnologia, que isso está relacionado a, por exemplo, o Neuralink do Elon Musk, que é conectando cérebro e mente, isso está relacionado a o corpo em si, né? Esse eu acho que é um assunto que ele tá evoluindo, não é novo, mas ele tá evoluindo um pouquinho mais, de forma prática.
É, pois a Amy Webb fala disso, né, no relatório, na fala dela. Que mais teve sobre isso, assim, conta mais dessa junção, né, porque para muito da comunidade de tecnologia, embora não seja nova essa junção da biotech e tudo mais, acaba que é um assunto que fica um pouco longe, assim, né, então contem aí pra gente o que teve em relação a isso.
Eu posso pegar e te devolvo, Marcelo. É, transversalmente falando, então teve isso. A Amy Webb estava no centro da conversa dela, né? Tanto que a biotecnologia estava ali entre os três grandes grupos. Cérebro sempre está presente no South By, seja com o uso de substâncias, seja com a conexão do saúde mental, sempre teve muito presente, sempre teve lá. Mas esse ano eu acho que ressaltou um pouquinho mais essa junção. Então vamos falar aqui de cérebro, vamos falar aqui de substâncias que nos ajudam de várias formas, mas e a AI nesse contexto? Assim, o que, que tem de questão ética? O quanto que a AI pode acelerar? Por isso que eu mencionei Neuralink, né? Quando a gente fala de implantes. Então eu percebi, é claro que não dá para cravar porque são muitas verticais, mas de uma forma transversal o tema cérebro apareceu um pouco mais associado à tecnologia, um pouco mais associado com AI.
Eu acho que essa parte sim. E teve muita parte de como manter, né? Como acelerar a nossa capacidade de mental. Acho que essa é uma parte bacana do evento. Teve provocações com substâncias, sem substâncias, com apoio, com sem apoio. E uma outra coisa que eu achei legal, também teve o Exército Americano, né? Tem um stand grande, até deu um pouco de polêmica lá no evento. Mas eles estavam mostrando aquele esqueleto que a roupa em cima do corpo humano. Como isso ajuda um soldado a ter mais força, a ser mais rápido. E tinha uma demonstração, não sei se você teve a oportunidade de ver, eu fui ver lá com essa cara, bem legal. É uma aplicação da AI que nem todo mundo concorda, mas vai ser usada. Não tem o que a gente discutir, certo? O mundo é o que é. Então mostra que também essa conexão vai mais longe de coisas que talvez na minha cabeça estavam alguns anos à frente, vendo já o protótipo, já usando, está muito próximo ou já está até em uso, dependendo do que a gente está falando, que eu acho que é uma provocação legal.
O que era exatamente essa aplicação?
É tipo um esqueleto, uma roupa que você põe em cima do seu corpo e te ajuda a ser mais rápido. Você vai poder pular mais forte, vai carregar mais peso, tudo isso porque tem uma máquina te ajudando a fazer tudo isso.
Como se fosse o exoesqueleto ali do Nicolelli.
Isso, o exoesqueleto. Isso.
Eu ia falar isso, Gabi. Lembra muito o exoesqueleto. E tinham também robôs, né, pra desativação e tal. Foi legal, Marcelo, você mencionar. De fato, foi polêmico. Porque sempre tem. O Sampaio sempre tem um protesto. E dessa vez, houve um protesto ali em relação ao exército estar presente no evento.
Ao exército americano, né?
É, o exército americano, no momento que a gente tá com algumas guerras aí e que estão gerando bastante discussão. Mas isso conecta, foi legal celebrar o Nicolelis, porque quando você falou de Brasil, e eu sempre gosto de trazer também, né? Por mais que às vezes tenham polêmicas e tal, o Nicolelis é um pensador importante e ele tá aqui estudando o assunto também no Brasil. Mas é isso. E aí, essa parte de conexão com o corpo avançou bastante. Quando a gente pega esse exoesqueleto, que ele potencializa um pouco ali o ser humano, tem um pouco daquela tecnologia que eu falei, a tecnologia háptica também, que você às vezes pode simular, mas isso avançou bastante, né? Esse uso do corpo, ou a potencialização do corpo a partir da tecnologia.
O que eu acho legal aqui de... a gente falou de assuntos variados, mas acho que todos eles, que vocês estão trazendo, é essa junção entre o potencial, né, das tecnologias, nas suas mais variadas formas, que pode ser algo físico, pode ser algo que te induz a entrar naquela realidade ficcional, que pode ser, ou até um software mesmo, mas nesse diálogo sempre com o humano, né, promovendo experiências humanas a partir dos nossos sentimentos, sensações. Então, talvez esse seja aí o grande ponto, sabe? Como é que a gente faz para juntar essas coisas? Foi um pouco por aí? O que vocês andam pensando sobre isso?
Tem um ponto que eu acho legal a gente tratar. Eu não lembro que palestra eu vi isso, mas teve uma palestra que a IA não sente. Não lembro quem falou isso. Que para mim é uma frase bem legal. A IA sabe fazer o que ela sabe. A capacidade do ser humano de entender e sentir, a máquina ainda não sabe fazer. Isso eu acho que foi uma reflexão importante. Que você fala, escuta IA, IA, IA para tudo que é lado. Mas você parar pra pensar, ela não consegue saber o que é você ficar triste, o que você tá ansioso, o que te deixa ansioso, por que você tá, como você trata isso. Ela consegue olhar a sua cara e saber, ah, ele deve estar ansioso, ah, ele está triste. Mas ela não consegue dar o próximo passo, que é sair disso. Eu achei essa provocação para mim, das coisas fora da caixa, foi a que mais eu não tinha parado para pensar e gastado 5 minutos. Realmente, isso a IA não vai conseguir substituir. Ou vai ter que ter uma capacidade de processamento gigantesca para fazer essa parte.
Gabi, ainda tem um outro ponto aqui. O exemplo do exército, ele é bom. Sempre é polêmico quando envolve exército, mas a indústria da guerra em si, historicamente, ela sempre traz parâmetro de tecnologia. Então, e aí, aqui tem várias discussões importantes que vale para biotecnologia, que vale para robôs humanoides, que vale para inteligência artificial, para uso de drones. Quando a gente olha para a guerra e para a aplicação dessas tecnologias, vem uma discussão muito forte sobre dados, sobre captação, sobre privacidade, sobre segurança, sobre ética, e todos esses assuntos eles se traduzem também para o mundo corporativo. Então é muito aplicável. Esse ponto da AI e do sentimento da AI e da pessoa e do corpo, eu acho interessante destacar isso também. Quando eu falei ali, né, de Esther Perel, ela não trata muito, mas quando tem as pessoas que estão falando sobre comportamento, já aparece muito isso, né? A nossa diferença como ser humano, o nosso papel, o lado criativo, o lado do sentimento e por aí vai. Eu acho que aqui tem uma reflexão, de novo, volta para aquele ponto. Como que a gente usa AI, como que a gente olha para AI e como que a gente vai lidar com esse cenário automatizado. Eu costumo dizer que sim, nós temos o lado humano, o lado criativo, mas a gente não sabe onde essa evolução tecnológica vai parar. Então tem uma outra discussão que é aqui, que é discutir o humano de fato. O que é ser humano? Eu já ouvi pessoas fazendo essa associação, né? Do tipo, a gente precisa voltar a ser humano de novo, ou o humano precisa voltar a ser sexy, assim como é a tecnologia. Eu acho que a gente vive hoje como sociedade essa discussão de, novamente, o que é ser humano? Assim, em que momento que eu já sou a extensão do meu celular, a extensão do meu óculos de VR e por aí vai.
Somos todos ciborgues, né? Viramos ciborgues. Vocês encararam essa fila da Esther Perel com a Brené Brown? Deve ter sido também uma das grandes filas ali, né? Desse ano.
Eu acho que uma coisa do evento como todo é se preparar. Eu fiz uma preparação prévia e eu quebrei minha preparação porque teve umas coisas que você para, encontra alguém, conversa, chega lá, acabou. Eu acho que isso é uma coisa. Que se o evento e evolução de modelo de evento é pensar como tratar. Eu tentei, não sei se você tentou, eu podia reservar pelo app lá, algum passe pra não ficar na fila. Sempre acabava. Tudo que eu queria assistir acabava, então eu tinha que correr pro outro lado. A dela foi uma das que eu não consegui assistir, não. Eu tava no caminho, parei pra fazer outra coisa, cheguei lá, acabou.
É, porque eu acho que esses temas, como o Pacete estava dizendo, né? Esses temas que são mais do humano mesmo, da liderança, das nossas relações, num mundo, né, cada vez mais digitalizado, eu acho que eles também acabam crescendo mesmo entre as camadas de negócio, até por essa junção da necessidade de pensar o bem-estar no pós-pandemia. Isso também foi ali um highlight, teve muita coisa sobre bem-estar, eu digo, em relação aos negócios mesmo.
Ô Gabi, esse encontro da Brené Brown com a Esther, eu não consegui assistir, mas eu pesquei algumas coisas do que foi falado, porque foi um dos encontros mais falados. E tem uma frase muito, muito legal, que foi da Brené Brown, que é o seguinte, ela diz assim, ó, a inteligência artificial do nosso tempo, ou a outra inteligência, está relacionada à intimidade artificial, que se refere às experiências que temos, que são, na verdade, pseudo-experiências. E aí eu acho que faz até uma conexão com o que você falou de bem-estar. E aí aqui, a conversa delas é quase que um contraponto ao que a gente estava falando, né? Você tem algo muito segmentado, muito nichado de aplicação de AI, você tem um meio termo, que é a junção dos dois, e você tem elas aqui falando de comportamento. Isso é muito... Não é novo, a gente já vem falando que a tecnologia, o celular, as redes sociais, as interações, elas já mudaram o nosso comportamento. E por isso que eu mencionei a geração AI First, né? Que já nasce, não necessariamente conversando só com pessoas, mas com robôs e com outras interações. Isso me chamou a atenção da conversa delas. Assim, nossos relacionamentos são relacionamentos ou são pseudo-relacionamentos? Ou, em outras palavras, que tipo de aprendizagem a gente vai passar para novas gerações? Aqui eu não vou nem fazer recorte de idade, qualquer idade, de pessoas que se habituaram a se relacionar de forma virtual. E agora, mais do que isso, além de se relacionar de forma virtual com pessoas, que se relacionam com algoritmos. Isso é muito, muito poderoso. E volta àquilo que eu tava falando. É o reaprendizado sobre o conceito de humano, sabe? Porque em que medida agora que eu vou me relacionar, como eu me relaciono, ou como que um mundo baseado muito em algoritmo muda a nossa forma de se relacionar?
Esse é um bom ponto, porque tende a ser talvez um mundo mais padronizado, né? Porque no fundo o algoritmo é uma padronização, né? Então pode gerar, eu acho, uma reflexão muito boa. Talvez seja um tema que eles vão explorar bastante nos próximos anos, né? O que vai acontecer com a sociedade quando você, ao invés de ter interações humanas, que o humano é imprevisível, né? É natural do ser humano. Você começa a ter interações previsíveis o tempo inteiro. Como é que isso te molda como pessoa? Que eu acho que tem muita coisa até pra gente aprender, né? Tem coisas que a imprevisibilidade das relações humanas te ajuda a aprender e ser mais esperto na próxima vez que você volta naquele assunto ou você tenta aquele comportamento. Se tudo funciona como um algoritmo que vai fazendo probabilidade, você pode talvez deixar as pessoas mais, por entre aspas, tranquilas, entendeu? Do que pode acontecer pra frente.
Ô Marcelo, eu gosto dessa provocação porque eu ando muito aflito em relação a... Por exemplo, coisas que apareceram lá no South By, um pouquinho mais segmentado para quem trabalha com design, com imagem, com cinema, né? O quanto que a AI já é uma discussão em Hollywood, o quanto que ela já foi um dos assuntos de greve no ano passado, de diretores e roteiristas. Eu sempre me pergunto, e aí isso tem a ver com o humano, eu sempre me pergunto, mas tá, se a gente for nessa lógica de que a AI ela vai substituir o roteiro, ela vai substituir a direção de arte, ela vai substituir tudo, então a gente vai passar a consumir uma arte, né? Cinema é arte. A gente vai consumir uma arte que é feita por algoritmos. Aí a questão é essa, né? E aí não é uma questão fácil de ser resolvida, porque é uma discussão sobre sociedade. Até que ponto vai fazer sentido? Não vai fazer sentido, né? Ou às vezes eu vou assistir um filme ali que é com pessoas, mas com pessoas criadas por AI. Então, assim, essa é uma discussão que ela traz um pouco de aflição em relação ao que ela muda, mas ela também traz aflição em relação a como que a gente vai passar a olhar a arte, a religião, os negócios.
É um bom ponto mesmo, porque pensa assim, eu lembro aqui o primeiro Matrix, pelo menos o que eu lembro, assim, foi o primeiro filme que mudou como você usava a câmera, como você fazia toda a arte do filme. Depois dali teve um monte de filme. A AI nunca ia ser capaz de ter a ideia de falar, então, se a gente fizer deste jeito, Ela não sabe, ela não tem como saber. Porque o papel, o algoritmo, ele aprende com o que ele já fez. Ele é muito bom em fazer as mesmas coisas sempre, né? Será que é isso que a gente quer pra frente? A gente quer perder o lado criativo do ser humano? E com certeza tem jeitos diferentes, né? Do jeito que você segura a câmera, como você posiciona o ator, como é a fala, como é a expressão facial, isso muda completamente tudo. E aí não vai conseguir fazer. E a discussão do cara, até perguntei pro cara, era como é que ele ia acabar com o design. E aí, o cara tinha algum sentido. Você tem uma empresa, né? Uma grande empresa de coisa que tem uma propaganda que você escreve o bicho que você quer, da Enter aparece aquele bicho naquele desenho. Mas beleza. Aquele bicho tem milhões de jeitos de fazer a representação daquele bicho. Ela vai representar o que alguém ensinou pra ela. E se você quiser fazer diferente? Se você quer representar ele de um modo diferente, um jeito diferente, só vai ter seu humano falar e desenhar aquilo. Então eu acho que essa discussão é só o começo, viu? Acho que... E tem muita discussão de como posicionar, como evoluir, o que vai ser arte, o que não vai ser arte. Não lembro em que palestra também, vamos começar a colocar tudo que AI cria, você colocar um labelzinho embaixo falando, criado por AI. Então eu acho a ideia legal, porque aí você humano vai saber, pô, legal, isso aqui é um algoritmo que criou, não tem nada no... isso aqui é um trabalho mais legal. Então talvez a sua barra de acompanhar ou a cabeça que você vai acompanhar vai ter que ser mais aberta pra você aprender coisa nova.
É uma loucura, né? Assim, o que eu acho mais curioso dessa discussão é que se de um lado a gente precisa saber fazer boas perguntas, ter um super pensamento crítico e criatividade pra extrair e o melhor da inteligência artificial, né, e criada aí coisas que sejam para além de uma padronização, de outro lado você acaba criando esse sistema, como vocês acabaram mesmo de dizer, onde todo mundo, as respostas vão sendo sempre as mesmas, porque ela não inventa nada novo. Então como é que a gente vai fazer para treinar as pessoas para aproveitarem o melhor, principalmente nesse campo mais criativo, né, da inteligência artificial, se a gente vai, por outro lado, induzindo todo mundo a só querer as respostas, né? Então assim, acho que a gente tá num momento curioso aí do mundo.
Com certeza. E na parte de artes de filme, que eu acho que... Filme e literatura, né? Que eu acho que pega muito.
Tem A MWeb também trouxe isso e eu tenho falado muito sobre isso atualmente, que é senso crítico. O senso crítico, ele tem... De um lado, você tem o COI, que é o custo de ignorar algo, que é um conceito, né? Quando você tem... Você como empresa, como pessoa, ignora algo e esse algo vem e é um concorrente e tal. Aí você tem do outro lado o hype, né? Que é o excesso de euforia em relação a uma tecnologia. O que a gente vive com AI hoje também é o hype. No meio termo desse caminho, tem o senso crítico. E eu gosto muito de tratar isso, sabe? Porque o senso crítico é isso que a gente tá falando aqui. Tá, legal, estamos discutindo a AI substituindo roteiristas, diretores e criadores de arte. Mas e a arte que vai ser gerada? Ou ok, temos espaço para tudo, então vamos ter a identificação do que foi feito por AI, mas essa outra arte que agora vai ser humana, ou essa arte ciborgue que é humana e AI, eu acho que, e até a nossa conversa aqui é isso, sabe? Senso crítico, nunca se deslumbre demais com a tecnologia ou com o conceito do tipo, nossa, vou perder o meu emprego. Não, calma, vou ter que investir nisso, calma. E nunca ignore, né? Por mais assim, superficial que pareça, tem que ser, sempre tem que ter um meio termo. Eu acho que o Salto Bahia traz muito essa reflexão, né? Por mais que tenhamos tantas discussões, tem um meio termo agora que cabe a mim, cabe ao Marcelo, cabe a quem acompanha também daqui, identificar o que faz sentido, o que não faz e continuar essa conversa que não tem fim.
Muito bom. Quer complementar aí alguma coisa, Marcelo? Estamos chegando aqui no nosso final.
Eu acho que teve uma expressão que eu vi numa palestra que eu achei legal, que é o bullshit area. Achei bem legal a provocação que se você não gerenciar AI, ela vai gerar porcaria para tudo que é lado. E se você não souber identificar, vai continuar gerando e você vai continuar achando que é verdade. Então, o seu senso crítico como humano vai ter que mudar e vai ter que crescer. É um puta desafio. Se a sociedade vai estar preparada, né? Porque a gente acabou sendo... O nosso span de atenção cada vez é menor. Você quer vídeos mais rápidos, você quer informação mais rápida, você quer um resumo de um livro, você não quer um livro. Isso vai na contramão, que é desenvolver a capacidade das pessoas de enxergar o todo e tomar a decisão. Então, acho que são dois pontos de reflexão que o evento traz. Não dá solução. Eu acho que ele não tem que dar solução mesmo, é um evento de provocação, não é um evento para você ir lá assistir e falar, já sei o que fazer, não. É um evento que você vai de cabeça aberta e sai mais provocado ainda. Mas ele te dá insumos com essa quantidade de assuntos que acontecem ao mesmo tempo. Tem o Ballroom D, palestra no hotel A, palestra no hotel B, 4, 5 palestras no mesmo hotel, assuntos iguais com visões diferentes, que é uma coisa bacana que eu vi também. Isso você volta preparado. Acho que esse é o principal ponto do evento e todo mundo que tiver a oportunidade de ir na vida deveria aproveitar e ir, mas sempre de cabeça aberta e com muita disposição de andar, certo? Você tem que ter muita disposição de andar para poder acompanhar tudo, porque como é muito grande, não dá para ser tudo do mesmo lado. Então sai do Ballroom D e vai pro hotel tal vai pro outro hotel. E são 10, 15 minutos que é andando rápido para chegar lá.
Muita disposição para andar e para se frustrar, né?
Sim, isso é importante. Também saber que a sala tem limite. Embora as salas foram muito grandes, me falaram que esse ano eles trabalharam bastante. O tamanho das salas, para caber mais gente, teve palestra que não deu tempo de chegar e ter lugar. E nem todos foram pro YouTube, né? A maior parte foi pro YouTube foi a do Ballroom D, né? Não foram as... Tinha muita coisa em outros lugares, em outros eventos menores, que é bem legal.
Bom, muito bom ouvir vocês. Daria para aqui ficar, com certeza, ouvindo muito mais, né? Porque imagino quanta coisa vocês não viram nessa semana que ficaram por lá. Enfim, acho que daria aqui para ficar horas e horas. Mas a gente tá chegando já no nosso final do tempo. Queria agradecer, Marcelo, a sua presença, todos os insights aí, tudo que você trouxe. Queria te agradecer também, Pacete, por trazer aí todo esse repertório, tudo aí que você viu, ouviu e conectou. E um prazer ter vocês por aqui. Muito, muito, muito obrigada. E você que ficou até aqui nos ouvindo, te convido para entrar no podcast.totos.com e ouvir os outros episódios. Aproveita e compartilha com os amigos, segue e aproveita também para seguir a Totos no Instagram, nas redes todas por aí. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Pacete.
Valeu, Gabi. É isso, pessoal. O SCW é só uma provocação e eu gosto muito de ressaltar. Você não teve oportunidade de ir, ou você assistiu de longe, olha também para o Brasil. Faz esse exercício que o Marcelo falou, né? É complementar. Aqui no Brasil a gente tem pensadores, tecnologias e empresas que estão dando um show e que inclusive estavam falando lá também. É um desafio, Gabi, conversar sobre SCW, ainda mais chegando assim. Mas muito obrigado pelo convite e também foi um prazer falar com o Marcelo. A gente nos falou lá, mas conversamos aqui.
Imagina, foi maravilhoso. Obrigada e obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo.
Obrigado, pessoal. Valeu.
Então tá, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.